Felicidade para Todos, por Raquel Hounik.
Professora, ainda sobre essa questão do desabamento do prédio na região central de São Paulo, ali no Paissandu, no Largo do Paissandu, nesses últimos 10 dias aí muito se falou sobre fiscalização, sobre essas moradias sociais, enfim. Já existe, na verdade, alguma medida tomada para tornar esses prédios de moradia em condições de uso? Medidas efetivamente estão sendo tomadas?
Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Vamos primeiro dar uma dimensão da questão. Isso é a tragédia levantou uma, destampou aí uma panela e apareceram dados muito impressionantes da quantidade de prédios vazios e completamente subutilizados que a gente tem, sobretudo nas áreas centrais. Para a gente ter uma ideia, no censo de 2010, apareceu que a gente tem 30 mil domicílios vagos nos distritos centrais. Domicílios quer dizer apartamentos ou casas vazias. Isso já foi maior ainda, foi 45 mil nos anos 2000. E dentre esses imóveis que estão vazios, alguns inteiramente vazios, a gente tanto tem imóveis públicos como imóveis privados. Um levantamento que foi feito em 2009 das ocupações mostrou que naquele momento, 64 edifícios ocupados, metade era público e metade era privado. Então a gente tem que entender essas duas dimensões, né? Não cabe, não dá tempo para a gente hoje discutir por que que os imóveis privados estão vazios, mas o que a gente pode dizer sobre esses imóveis públicos vazios é que é uma situação completamente kafkiana, envolvendo inclusive os gestores desses imóveis. Por quê? Porque se a gente tomar todos os regulamentos, as normas, etc., como esses imóveis públicos muitas vezes originaram de dívidas que os privados tiveram com o poder público, isso chega via INSS ou massa falida de empresas como a Rede Ferroviária Federal ou outras empresas públicas, a venda desses imóveis ou a doação desses imóveis muitas vezes implica para o gestor ele incorrer, está sujeito a questionamentos por parte de tribunal de conta, por parte de Ministério Público, como é possível ele vender barato uma coisa que vale muito mais, ou como é possível ele doar um bem que, na verdade, está pagando uma dívida. Então, tem um emaranhado tão grande que faz com que esses imóveis públicos, quando eles tentam ser vendidos, eles jamais conseguem atingir o preço no qual eles foram estabelecidos, e há uma dificuldade enorme, apesar de uma vontade governamental já teve em vários momentos, eu mesmo participei disso estando no Ministério da Cidade, de doá-los para programas de habitação, programas sociais, que, na verdade, deveria ser a atitude a tomar. Em relação aos imóveis privados, existe já na cidade de São Paulo, desde 2010, a aplicação de uma lei com penalidades para quem mantém um imóvel vazio e que pode chegar, inclusive, até a prefeitura poder se apropriar o imóvel pagando em título da dívida pública. Entretanto, a gente já tem, em fevereiro de 2018, de acordo com os dados de um artigo escrito por um ex-mestrando da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e sua orientadora Paula Santoro, o mestrando Fábio Custódio, nós temos 1.384 imóveis que foram notificados, quais 645 no centro. Desses, 91 cumpriram a sua obrigação, mas se a gente for ver uma outra pesquisa nossa ali da Faculdade de Arquitetura, coordenada pela professora Luciana Royer, uma parte desses imóveis notificados, primeiro, jamais poderiam servir para serem reformados e virar moradia, não estariam aptos para isso. Então, este instrumento em si não é capaz de produzir moradia, apesar de que, no próprio Plano Municipal de Habitação, a gente tem uma conta de que só usando os imóveis notificados em São Paulo como um todo, seria possível produzir 110 mil moradias, Sandra.
Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu a professora Raquel Hounik, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Cidade para Todos, por Raquel Hounik.